Passagem de Nível, com Arthur Silva.
Muito boa tarde, cá estamos nós neste domingo, dia 8 de maio, Passagem de Nível da vossa companhia até às 14 horas. Eu lembro que esta emissão tem redifusão na noite da quarta para quinta-feira, entre as 0 e as 2 horas da manhã. Para já em mente, vamos falar muito das comunidades portuguesas no estrangeiro, isto a propósito do percurso de Carlos Gonçalves, antigo secretário de Estado das Comunidades e igualmente antigo deputado do PSD pelo Círculo da Europa e que regressou à base. É o caso de dizer, termos explicações dentro de alguns instantes. Depois iremos até Lisboa, onde um utente do Consulado-Geral de Portugal em Paris teve que lá ir para fazer o passaporte, nem mais nem menos, porque aqui não obtia marcação ou agendamento atempadamente. Falaremos também da exposição O Candelabro Aristides Sousa Mendes, um cônsul em resistência, que vai abrir os seus portos no dia 13 de maio no Museu de L'Aquitaine em Bordeaux. Animal Sentimental, o mais recente trabalho da fadista Mísia, concretamente, trata-se de uma trilogia, um álbum, um concerto e um livro. E falaremos também com o Diamantino de Quintas, na medida em que foi lançada uma petição de apoio ao seu ateliê, vítima de traficantes da droga que ocupam a entrada do edifício onde está instalado o laboratório. E depois um livro, Pinhal do Rei, texto da Adelina Grilo, ilustrações de Gonçalo Dias, um conto para crianças que tem como pano de fundo os grandes incêndios no Conselho da Marinha Grande em 2017. Antes de mais, Carlos Gonçalves, muito boa tarde.
Muito boa tarde.
Obrigado por estar connosco. Eu, há instantes, disse, regressou à base, é como quem diz, ao Consulado-Geral de Portugal em Paris, não é?
É, em termos profissionais, sim, porque em termos de vida familiar, independentemente de ter estado 20 anos no exercício de funções de órgãos de soberania, seja na Assembleia da República, seja no Governo, como o Arthur sabe, e muitos dos ouvintes da Rádio Alfa, como conhecem pessoalmente, sabem que eu mantive a minha vida na região de Paris, mais provavelmente em Almoçon-sur-Marne, mas no plano profissional há realmente um regresso ao Consulado-Geral de Portugal em Paris, não no edifício onde eu o conheci no passado, onde exerci funções, que era ali no, em Paris 13, na Rue de Chevaleret, mas agora nas atuais instalações na Rue Georges Béger, em Paris 17. Era, no fundo, um regresso à base no plano profissional, isso sim.
Ora, 6 legislaturas, Carlos Gonçalves. Parece que não, este antes falou de 20 anos, de maneira que como deputado, penso que a primeira vez que foi eleito deputado, evidentemente teve que descobrir aqui como é que funcionava o Parlamento, mas talvez resumidamente, ao fim de 6 legislaturas, como é que vê precisamente esse trabalho parlamentar, como sendo um deputado do Círculo da Europa? De maneira que não há um desfazamento com os outros colegas deputados que estão no país onde foram eleitos diretamente?
Em primeiro lugar, eu acho que aquilo que me marcou mais foi realmente o facto de ter conseguido ser cabeça de lista pelo meu partido no Círculo Eleitoral da Europa. Como sabe, o PSD da Imigração defendia há muito que os deputados eleitos pelo Círculo da Imigração pudessem ser oriundos dos próprios círculos. E já lá irei pela importância que isso tem para o desempenho no plano parlamentar. E realmente eu consegui em 2002 realizar, digamos, o sonho de muitos, e só o consegui porque antes de mim houve muitos militantes do meu partido que lutaram, que defenderam, e no fundo eu acabei por beneficiar do trabalho de muita gente para chegar à Assembleia da República. Recordo, e o Arthur Silva já acompanhava estas questões na altura, que não foi tarefa fácil, foi extremamente complicado, e portanto esse foi realmente o grande momento, vir alguém de imigração e chegar à Assembleia da República com a sua vida pessoal e sobretudo a sua vida política, toda ela feita numa estrutura partidária no estrangeiro. À chegada ao Parlamento eu também verifiquei que o meu caso não era comum, teve que se alterar o regimento dos deputados, teve que se alterar um determinado número de coisas. A primeira coisa que me pediram foi uma morada em Portugal. Eu não tinha morada em Portugal. Há muitos anos que residia na região de Paris. Portanto, um conjunto de questões que demonstravam que a própria Assembleia da República não estava ainda adaptada, digamos, a esta realidade do Portugal, como ele se deve rever, que é um Portugal repartido pelo mundo. Depois, no plano parlamentar, é evidente que nós, não tendo o peso político que outros distritos em Portugal temos, não foi fácil, mas depois, ao fim de alguns anos, eu adquiri também não só peso político no meu grupo parlamentar, mas também no meu grupo parlamentar, mas também no... Desculpem lá, está aqui o outro telefone a tocar, peço imensa desculpa, está?
Estou sim, sim, meu, Carlos Gonçalves, tá. Estamos a ouvi-lo.
Peço imensa desculpa a todos os ouvintes. E depois, a partir disso, foi possível realizar um trabalho... não só pelo ciclo eleitoral, mas ganhando peso político no grupo parlamentar, assumir funções de coordenador em duas comissões fundamentais, que são as comissões de negócios estrangeiros e a Comissão dos Assuntos Europeus. Também assumi funções em várias legislaturas de vice-presidente da Comissão dos Negócios Estrangeiros, o que quer dizer que a questão da imigração passou para segundo plano e penso que hoje os deputados oriundos dos círculos de imigração e que residem nos círculos de imigração são vistos de uma forma diferente do que eram algumas legislaturas atrás. Eu acho que contribuí para isso com o meu trabalho, com a exposição que ganhei no plano interno, não esquecendo que também tive uma passagem pelo governo e na altura, e penso que não há muitos casos como o meu, alguém que também ele veio de imigração, o que em alguns setores de, muito particularmente associados ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, foi visto como uma grande surpresa, mas como eu tive a oportunidade de dizer na altura, tem que se habituar. Tem que se habituar, porque o país tem que se habituar, e infelizmente a história recente do país deu-nos razão, porque hoje os filhos das nossas classes médias e altas, muitas vezes por questões de âmbito profissional, têm que sair do país e, portanto, percebem que esta é a realidade de Portugal. E nós não podemos camutear uma realidade que tem a ver com a nossa história. O país falhou várias vezes, as pessoas tiveram que emigrar, e o país onde eu resido, e onde estou neste momento a dar entrevista para a Rádio Alfa, a França, foi um dos que acolheu mais pessoas, e portanto é normal que neste momento em que votaram quase 260 mil portugueses, que quem está no estrangeiro tenha algo a dizer nas decisões políticas em Portugal.
Aliás, estou recordado como foi secretário de Estado no governo de Santana Lopes, chegou a vir aqui, veio aqui, a primeira visita que fez à França esteve aqui, acompanhado por um embaixador, não digo o nome, não é? Mas eu ainda me lembro da cara que fazia o senhor embaixador relativamente ao facto de ter que receber, ter que acompanhar o secretário de Estado das comunidades portuguesas, quando esse secretário de Estado, algum tempo atrás, era funcionário do consulado, mas enfim, são coisas que
acontece, na memória. É a democracia a funcionar.
Mas, Carlos Gonçalves, precisamente foi uma luta para já que o PSD tivesse proposto a cabeça de lista para o Círculo da Europa, mas no interior, se eu me recordo bem das entrevistas que tivemos, também teve que travar uma guerra no interior do seu partido para que a questão da imigração merecesse o devido valor.
Sim, foram muitas guerras. Realmente a política obriga que as pessoas, independentemente dos lugares que ocupam, percebam a importância que têm, neste caso, relativamente ao PSD de imigração, de mobilizar os seus militantes, de os ouvir, de permitir que eles possam intervir em muitas questões internas do partido, que depois têm repercussões nas propostas que o partido apresenta ao país. Por exemplo, hoje ouço muita gente a falar das questões eleitorais, mas eu recordo as moções que o PSD a imigração apresentou a vários congressos, algumas aprovadas e algumas com consequências legislativas, foram feitas pelos militantes que estão no estrangeiro. Mas quando eu digo os militantes, há muita gente que eu consegui incorporar num debate político para as comunidades, muitas vezes não da minha área política, sobre um conjunto de matérias que me parecem essenciais, porque se há algo que nós temos que perceber e que depreende-se um pouco da conversa que estamos a ter, é que quem está no estrangeiro costuma-se dizer num ditado bem popular, longe da vista ou longe do coração. E, portanto, independentemente das diferenças ideológicas que nós podemos ter, há um conjunto de matérias sobre políticas fundamentais para a ligação das comunidades portuguesas a Portugal, realmente a questão consular, a questão do ensino da língua portuguesa, a questão da área social, a questão administrativa e mais, são matérias que, independentemente das diferenças ideológicas, os partidos políticos e as pessoas que intervêm no plano político não têm, assim, posições tão diferentes. E é por isso que eu entendo que, nesta matéria das comunidades portuguesas, os consensos são mais fáceis de alcançar se as pessoas perceberem que o sectarismo político não nos leva a lado nenhum. Infelizmente, nestes anos todos, cruzei muita gente que não percebeu que o interesse das pessoas é aquilo que é essencial na política e que os interesses partidários foi importante em alguns momentos da vida política, mas importante, era tentar resolver os problemas de pessoas. Podemos conseguir, podemos não conseguir, mas quem tem cargos políticos, seja eles no plano institucional, sejam eles no plano partidário, tem que pensar que fazer política é resolver os problemas das pessoas, e quando andamos nisto, permitam-me esta expressão, é este o nosso foco, nomeadamente quando está nos ciclos da imigração, em que os problemas são conhecidos há muitos anos, e todos nós já fizemos intervenções, já participámos em palestras e em colóquios, e alguns dos problemas continuam a existir, mesmo sendo de forma diferente. Arrastam-se há muitos anos e pronto, as próprias comunidades evoluíram, e agora também as respostas, como é evidente, têm que ser muito diferentes, e eu continuo, há muito saudosismo na questão das comunidades portuguesas e isso começa-me claramente a incomodar.
É verdade, o mercado da saudade já lá vai. Mas agora, pessoalmente, cá João Salves, nas últimas eleições, dia 30 de janeiro, depois foi repetido o voto no Círculo da Europa, não vamos agora falar nisso, mas precisamente foi afastado. A organização do PSD em França, e não só, protestaram junto do partido, de maneira que, como é que viveu isso pessoalmente? Porque, bom, será, se não tivesse merecido, não teria sido eleito não sei quantas vezes, não sentiu uma afronta pessoal a decisão que foi tomada pelo PSD relativamente a si?
Eu, pessoalmente, aquilo que mais me custou foi nunca ninguém ter falado comigo. Uhum. Esta é aquilo que eu não consigo perceber em política. Na política nós temos que ter capacidade de aceitar as decisões que tomamos e, como é evidente, confrontar aqueles que, no fundo, aqueles, quando digo eu, digo as estruturas do PSD de imigração, que podem ou não ter consequências das nossas decisões. Não houve coragem política nem do Presidente do Partido, nem do Secretário-Geral do Partido, dizer a mim e dizer aos militantes do PSD no estrangeiro as razões pelas quais fez as seguintes escolhas de deputados. Pior, o Partido não cumpriu um requisito estatutário relativamente à área de imigração, porque, como está previsto nos estatutos, as estruturas do PSD de imigração, como as de Portugal, têm o direito, pois pode ser ouvidos ou não, de se pronunciarem sobre as escolhas. Não foi solicitada essa informação, o que demonstra a forma enviesada que neste processo ocorreu, uhum. E houve algumas secções, nomeadamente a de Paris, a da Alemanha e outras, que de livre iniciativa enviaram a sua opinião relativamente às escolhas de deputados. E, portanto, houve aqui um problema. Eu não apoiei o atual presidente do partido nas eleições internas, como já não tinha apoiado nas eleições anteriores. Já muitas vezes fiz isto no passado do meu partido, e eu acho que o delito de opinião não deve ser penalizado. Acho que nós devemos, como é evidente, ter capacidade de perceber. Agora, eu compreendo, poderia ser substituído, portanto, não é por aí, realmente estas coisas acontecem na política, eu tenho que aceitar. Aquilo que eu aceito menos, e aí aceito, não aceito claramente, é que a escolha não recaísse de outro militante oriundo das comunidades portuguesas. Por isso é que eu digo que há um retrocesso de gerações do PSD sobre esta matéria. Fomos os primeiros, tivemos vários deputados oriundos da imigração na Assembleia da República e desta vez não tivemos nenhum candidato a deputado em posição elegível nos círculos da imigração que viesse dos círculos da imigração. E isto, para mim, foi um desrespeito em relação às estruturas de imigração. O partido não é quem o preside, o partido não é do secretário-geral, o partido nem é dos órgãos do partido, o partido é dos militantes, e os militantes da imigração têm os direitos e os deveres, como é evidente, de todos aqueles. Portanto, o processo foi errado, foi sobretudo por isso, porque não houve uma escolha, primeiro, atempadamente trabalhada com a estrutura, depois a escolha, não sendo eu aí aceito, não vou, não quero, eu já há muito tempo que dizia essa questão. Agora, eu gostaria que, a seguir a mim, o candidato a deputado e aquele que pudesse estar na Assembleia da República, se calhar estaria, fosse alguém oriundo dos círculos de imigração, nomeadamente de um país que tem uma importância fundamental no plano eleitoral, que é a França. Não o quiseram fazer, e como é evidente, as coisas acabaram por correr mal a vários níveis, mais ainda quando o partido, pela primeira vez, que eu me recordo, apresenta-se a eleições sem um programa eleitoral específico para as comunidades portuguesas. Eu acho que as pessoas perceberam e entenderam que havia qualquer coisa aqui que não estava a correr bem, e como é evidente, não houve talvez a mobilização que esperaria, e o resultado final foi este. Mas aquilo que mais me custou claramente foi que não fosse um de nós, quando eu digo um de nós, uma das pessoas da imigração, pelo menos um nos dois círculos, fosse candidato à Assembleia da República, ou que realmente queria um distanciamento, um fosso até, e que venha ao contrário daquilo que foi a história do Partido Social Democrata nesta matéria. Temos tanta gente, nas comunidades portuguesas, com valor para ser deputado à Assembleia da República, eu sinceramente não entendo. E não acredito que alguém entenda, porque aqueles que se poderiam explicar sobre esta matéria nunca disseram uma palavra. Cometeram o erro e não o assumem.
Aliás, o Rui Rio, quando esteve aqui no quadro da campanha eleitoral para as legislativas, não quis abordar essa realidade. Bom, o resultado é que o Partido Social Democrata perdeu o deputado aqui no Círculo da Europa e já...
E isso é grave porque as comunidades portuguesas é que são penalizadas. Mas vamos ver, veremos com o andar da carruagem, como diz o povo.
Aliás, também no resto do mundo, a Cafrico José Sari também foi afastado. Enfim, Carlos Gonçalves, resumidamente, não sei, em algumas palavras, o que é que espera deste novo governo? Paulo Cafofo esteve aqui no estúdio, isto foi a primeira visita que ele fez logo após a sua tomada de posse, esteve aqui meia hora connosco, não é? O que é que espera deste governo socialista?
Eu
relativamente à imigração, falo eu.
É, quer dizer, eu não tenho, eu para já não, por exemplo, em relação ao secretário de Estado, conheço mal, tenho tido informações de pessoas amigas que o conhecem, nomeadamente pessoas que vivem na região autónoma da Madeira, me transmitem uma imagem de alguém de simpático, afável, próximo das pessoas, e isso com o secretário de Estado das comunidades portuguesas é sempre algo de muito positivo, mas depois depende da delegação de competências, depende da relação com o ministro dos Negócios Estrangeiros, depende da força que tem no governo. Ele também é alguém com expectativas na vida política relativamente à região autónoma da Madeira, poderá, como é evidente, potenciar o exercício da função numa forma também ele de criar condições para objetivos políticos que tem no plano nacional, e nós sabemos que a região autónoma da Madeira, tal e qual como a dos Açores, tem muitas comunidades e, portanto, é algo que todos, praticamente todos os atores políticos são realidades que conhecem um pouco. Agora, pelo aquilo que se passou na discussão do Orçamento de Estado, que é para já a nossa única forma de perceber o que é que poderá ir vir. O Orçamento de Estado é praticamente o mesmo que foi apresentado há uns meses atrás, que eu tive a oportunidade ainda de trabalhar, e sinceramente há uma continuidade daquilo que tinha vindo a ser feito, e como é evidente não vejo grandes alterações, e para já, relativamente àquilo que eu posso comentar, que tem a ver com o Orçamento de Estado, eu não estou, como é evidente, muito otimista. Mas vai começar uma legislatura, a legislatura são um pouco mais de 4 anos, e, portanto, só poderemos, como é evidente, fazer balanços neste momento. Sobre o secretário de Estado já disse aquilo que tinha a dizer, acho que tem condições para fazer um bom trabalho, mas depois dependerá das condições que terá, independentemente, isto é assim, não vale a pena, quando nós podemos ser um grande avançado, mas se a equipa não nos passa a bola, é difícil, como é evidente, depois concretizar. E é isso, vamos ter que aguardar, mas as minhas expectativas na base do Orçamento de Estado não são muito positivas. Contra o ministro dos Negócios Estrangeiros, eu, por acaso, conheço-o pessoalmente, tenho uma opinião pessoal muito positiva, não por causa das comunidades portuguesas, mas há uns anos atrás o Dr. João Gravinho foi secretário de Estado da Cooperação, e eu, na altura, era coordenador do PSD na Comissão de Negócios Estrangeiros, portanto, tive a oportunidade de travar algumas discussões sobre a cooperação, e realmente entendi que ele fez um bem o lugar do secretário de Estado aos estrangeiros e cooperação, e que realmente teve algumas iniciativas muito interessantes. Espero que agora como ministro dos Negócios Estrangeiros possa ter sucesso, porque independentemente da questão política ou partidária, acho que cabe-nos a nós todos desejar o maior sucesso para o governo, tanto mais que este governo tem uma maioria absoluta, e espero que não seja a maioria absoluta que impeça de avançar com um conjunto de reformas. Eu estranho é esta loucura rápida, toda a gente a querer falar das leis eleitorais, por exemplo, sobre o voto eletrónico. Eu fui secretário de Estado em 2005. Fiz um teste quando o falecido Diogo Vasconcelos, foi ele o grande responsável, em 2005. Fui atacado por todos os horizontes e mais alguns. Já passaram quase 20 anos e agora aparentemente as pessoas descobriram algo que já podíamos ter, como é evidente, se houvesse vontade política, resolvido há muitos anos, com uma uniformização da metodologia de votos. E depois quando se fala, por exemplo, do atendimento consular, isto é uma questão orçamental. Se houver disponibilidade financeira, os consulados de Portugal rapidamente poderão atender as pessoas sem qualquer tipo de dificuldade. E, portanto, aquilo que eu entendo é que esta não tem sido uma prioridade, e quem paga, claramente, são aqueles que estão todos os dias nos consulados a receber as pessoas e que, no fundo, acabam por ser eles as vítimas daquilo que não existe, são políticas claras para melhorar a administração pública, ou aquilo que é a administração pública no estrangeiro.
Com efeito, os funcionários fazem aqui o bode cada vez há menos, mas assim, aparentemente há cinco que chegaram, entretanto há que os formar.
Não, isso é verdade, houve cinco funcionários que chegaram ao Consulado-Geral de Portugal em Paris, isto já está previsto há bastante tempo, portanto não é de agora, portanto o concurso foi feito, acho que já estão a exercer funções, mas também depois temos que perceber que o problema dos consulados da Europa, nomeadamente consulados como a França, é que temos também muitas vezes o universo de trabalhadores nos postos são universos já bastante envelhecidos. E como tal, há muitas pessoas próximas da idade da reforma. E, portanto, o que tem acontecido nos últimos anos é que os funcionários têm chegado à rede consular, e há países bem piores, muito piores do que a França, no fundo vêm quase substituir aqueles que vão para a reforma. E, portanto, não é fácil, mas tem razão quando diz que a entrega dos trabalhadores consulares e dos responsáveis dos postos, portanto, os cônsulos, eu tenho visto coisas nos últimos anos que demonstram que, pelo menos, há o empenho dos funcionários do Estado de fazer o melhor possível, mas, por vezes, a situação não é fácil de resolver, mas quero acreditar que a situação no Consulado-Geral de Portugal em Paris possa
possa claramente vir a melhorar com a entrada de novos funcionários. Espero acreditar que sim.
Carlos Gonçalves, muito obrigado. E dentro dos tempos fomos até a Lisboa com o utente aqui da área consular em Paris, que teve que ir a Lisboa para fazer o passaporte. Enfim, outra história. Carlos Gonçalves, muito obrigado. Até breve e...
Bom, eu é que agradeço a oportunidade e, portanto, como regressei à base, regressei às conversas com o Artur Filho e com a Rádio Alfa. Isto não nos faz mais novos, mas a vida é feita destes momentos também. Muito obrigado.
Muito obrigado. E dentro de alguns instantes iremos até Lisboa. Estamos aqui ao direto, isto não se trata de uma anedota, reside-se na região parisiense e está-se em Lisboa para fazer um passaporte. António Neto, muito boa tarde.
Boa tarde, Artur Silva, boa tarde aos seus auditores da Rádio Alfa.
Ora, António Neto, talvez mereça uma explicação, de maneira que ir para Lisboa, bom, você até pode ir passear a Lisboa, o problema não está aí, mas há o transporte, há isto aqui daquilo, por causa de um passaporte, o que é que se passou exatamente consigo?
Bem, ter que vir a Portugal para fazer um passaporte é um exemplo notório do cumprimento das obrigações do Estado português com os cidadãos residentes no estrangeiro. Em Paris é impossível fazer um passaporte. As marcações só podem ser feitas a partir do mês de julho. Isto não me foi dito ao telefone, sobre isso por outras fontes. E quando nós vemos o secretário de Estado, o Paulo Cafofo, que repete na entrevista à Hora dos Portugueses na RTP1, e aí, contigo, Artur Silva, na passagem de nível no 24 de abril, que nós imigrantes somos embaixadores de Portugal no mundo, não deve estar a brincar. Porque os imigrantes só vão ao consulado para fazer documentos que são obrigados para a liberdade de circulação, que está bem definida. Eu repito outra vez, está bem definida na nossa Constituição, que são atos consulares e são pagos. Atualmente a estrutura consular não responde a ninguém, absolutamente a ninguém. Agora, foi anunciado, tanto na entrevista, como nas entrevistas que foram feitas ao Carlos Pereira no Luz Ordinal, que eles iam empregar 5 pessoas.
Já começaram, já estão no consulado.
Já estão no consulado, portanto ainda não vimos o resultado.
Não, também, sim.
Mas também foi anunciado por portas e travessas que estes 5 empregados iam substituir pessoas que iam para a reforma, que iam ser aposentados. Paralelamente também disseram que havia um centro de atendimento em Portugal.
Em Alfândega da Fé.
Em Alfândega da Fé. Telefona-se para o consulado, é transmitido automaticamente, mas no fundo podemos continuar a telefonar para o consulado, mas telefona-se para o consulado, toca 5 vezes e a chamada para. Ela é cortada. Se vai à internet, como eles dizem, portanto vão dizer que não há nicho para pedir um passaporte. Tem que se pedir outra coisa. E assim continua. O que é que custava ao consulado pôr na página da internet? Não é possível agendar passaporte, não é possível agendar portanto, o cartão cidadão, que são os documentos indispensáveis para podermos viajar. E, ao mesmo tempo, dizer tem que contactar por telefone. Mas que se nós contactamos por telefone, não há atendedor de chamadas, não há nenhum anúncio a dizer não é possível atender atualmente por falta de pessoal ou outra razão qualquer e passar automaticamente um atendedor de chamadas onde o utente pudesse deixar o número de telefone e depois ser chamado mais tarde. Nada disso é possível. Quer dizer, o consulado nem tão pouco serve a comunidade imigrante. E se nós, se houver um português que vá à França viajar e tenha um assunto gravíssimo em França, que queira contactar o consulado para resolver um assunto urgente e gravíssimo, não pode, porque o telefone do consulado não trabalha. Portanto, eles podem fazer até centrais, atendimento, chamada, podem fazer tudo, mas como o telefone não trabalha, portanto, as pessoas não conseguem fazer nada.
Mas, António Neto, no entanto, há um número de urgência, onde se pode contactar o consulado, mas ninguém o conhece.
É evidente, e aqueles não está em lado nenhum esse número de urgência, porque não se pode consultar, não se pode consultar, portanto, no portal do consulado. E se telefonar para a embaixada dá o mesmo número de telefone que não atende. E dizem, nós não podemos fazer mais nada. Portanto, a situação está completamente bloqueada.
Mas, António Neto, bom, entretanto, todo um certo número de documentos demorava meses e meses a fazer, agora o problema é, demora meses a obter uma marcação, que é diferente, mas, no entanto, as novas tecnologias e por aí fora, bom, fizeram avançar as coisas. O que é que emperra? É a falta de funcionários nos consulados? É a organização? Como é que vê isso?
Tu deves lembrar que em 2007, portanto foi em fevereiro de 2007, eles resolveram fechar os consulados. Começou por Versalhes, Nogent, Tours e Orléans. Então disseram, vamos fazer um mega consulado em Paris que vai resolver isto tudo, temos meios informáticos e isso vai ser tudo lindo. Nós fizemos uma manifestação na República e mesmo para Versalhes, fizemos uma mesmo em Versalhes, porque aí havia um segundo problema, é que fechavam o consulado e iam vender aquele edifício e as pessoas nem sabiam por onde é que ia o dinheiro. Portanto, nessa altura já se sabia que ia haver um problema enorme. As instalações do consulado em Paris, elas não são de natureza a responder ao pedido que há. Eles fazem o consulado em casa, fizeram muitas coisas, mas o problema é um problema de funcionamento e um problema de falta de candidatos. Para este concurso em que passaram 5 funcionários, houve 58 candidatos. Portanto, não se pode dizer que há falta de pessoal, que não há motivação. Há motivação para ir trabalhar para o consulado. Só que eles não têm instalação, nem tampouco têm estruturas. E também o governo não faz mais nada. E o governo, mais uma vez, demonstra o desprezo que ela tem pela comunidade. Aconteceu aquilo nas eleições legislativas, o que nós assistimos foi uma vergonha, e as coisas continuam. Isso é absolutamente emissível. Nós não podemos aceitar isto. Naquele tempo, lembra-se, após 25 abril, houve ocupações do consulado, uma segunda no ano 80, foi no dia 10 de junho de 2005, os ex-combatentes também que ocuparam, porque eles não queriam tratar e não, dos papéis daqueles que fizeram a guerra colonial, e quer dizer, e com essas ocupações houve melhoramento, mas depois esquece aquilo, tudo isso vai, esquece, e as coisas voltam à mesma. O governo tem que... A Constituição Portuguesa diz que nós temos liberdade de circulação. É ao governo de fazer o necessário para que os portugueses possam ter um cartão de cidadão e possam ter um passaporte. Custo o que custe.
António Neto, uma questão ainda. Em Portugal está a avançar a feitura desse passaporte ou não, já agora?
Sim, não há problema nenhum. Aqui em Portugal as pessoas vão a registro qualquer, são 6 dias, é 65€.
Mais barato do que aqui. Mais barato do que aqui.
É evidente que é mais barato do que aí, e as pessoas aqui, eles não vão dizer que houve Covid e tiveram que fechar e que houve problemas de Covid, porque o Covid tanto houve em França como em Portugal. E em todo o caso, o problema, tu bem sabes que nós na primeira geração nem chamávamos o consulado, chamávamos o desconsulado. Tem que haver uma modificação completa da estrutura. Não pode continuar assim. E há má fé, e a administração não pode ter má fé com o utente, porque eles podiam pelo menos pôr um atendedor de chamadas onde as pessoas deixassem os contactos telefónicos e eles telefonavam mais tarde e explicavam às pessoas, não é telefonar centenas de vezes e estar sempre a cortar a chamada. Isso é absolutamente inadmissível. Mesmo se não tenham... Isso é feito automaticamente, não é preciso ter uma pessoa atrás. Nem no portal, nem do portal informático do consulado, portanto, está lá marcado, marca aqui, faça aqui a sua marcação e depois diz, não há nicho disponível. Quer dizer, pode-se marcar 50 vezes e dizer que não há nicho disponível, mas não há nenhuma justificação, não há nenhuma informação. Isto é má fé. Isto é uma falta de na estrutura consular, do funcionamento consular e uma falta de respeito ao utente.
António Neto, espero bem que aqueles a quem direito, tudo isto passa por Lisboa, não é? Já se costuma dizer, e às vezes nem é o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, é o ministro das Finanças é que põe e dispõe, mas enfim, isso já é outra questão. António Neto, muito obrigado, de maneira que, bom, vai ter um passaporte tudo bonito, mais barato.
Sim, mas este ficou mais caro, porque só 65 euros, juntamos os preços do avião, e eventualmente se tiveres pagar uma estadia, é um passaporte caríssimo. E isso nós queremos evitar que o consulado fazia.
Há que enviar a fatura ao Ministério dos Negócios Estrangeiros.
É o que eu vou fazer.
António Neto, muito obrigado.
Um grande abraço, Artur. E espero que as coisas avancem. Boa tarde, Artur. Boa
muito
tarde.
Obrigado. Rádio Alfa. E voltamos aqui ao direto e antes de irmos até Bordeaux, o livro de L'Intranquilité, uma peça que está a ser apresentada ou representada no Théâtre Les Déchargeurs em Paris, isto até o dia 28 de maio. E tivemos, aliás, aqui em direto David Legrand, o encenador, ator e por aí fora, adaptador, dizia eu, da peça, o livro do Desassossego. É assim em português, mas é que fica um extrato da bande-annonce.
Je reste toujours ébahi quand je commence quelque chose. Ébahi et navré. Mon instinct de perfection devrait m'interdire de commencer. Et voilà, je pêche par distraction et j'agis. Et ce que j'obtiens est le résultat en moi non pas d'un acte de ma volonté, mais bien d'une défaillance de sa part. Je commence parce que je n'ai pas la force de penser. Ce livre est celui de ma lâcheté. Je n'ose pas le silence. Tel un homme qui aurait peur d'une pièce obscure.
Le livre de l'intranquillité, adaptado evidentemente do livro de Desassossego de Fernando Pessoa, Les Déchargeurs, no Théâtre 3, Rue des Déchargeurs, em Paris, 1 metro mais próximo, Châtelet, nem mais nem menos, e a peça é representada até o dia 28 deste mês, de quarta ao sábado, às 19h15. Chose promise, chose due, on part à Bordeaux. Bonjour, monsieur Laurent Vétrine.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors, je rappelle que vous êtes le directeur du musée d'Aquitaine à Bordeaux. Et on va parler de le candelabro, pour le dire en portugais. Et bon, en français, c'est le chandelier. Justiçosamente, j'en conçus les résistances. Donc, c'est une exposition qu'on pourra l'avoir à partir du 13 mai jusqu'au 2 octobre. Bon, il faut dire aussi qu'on est dans l'année saison croisée France-Portugal. Alors, monsieur Vétrine, avant tout, il faut dire que dans cette exposition, on voit quelque chose, c'est la première fois que c'est présenté en France, et je pense que c'est même au niveau mondial. Ça vaut la peine d'expliquer qu'est-ce qu'on pourra aller voir au musée d'Aquitaine autour de Justiçosamente.
Oui, en fait, pour la première fois en France, sera présentée cette œuvre monumentale qui s'appelle « U Candelabro ». Et cette œuvre, en fait, qui a la dernière présentation en fait, qui a été faite, a été au Panthéon national de Lisbonne, est une évocation de l'action de ce consul du Portugal à Bordeaux, Aristide Souza Mendes, en juin 40, qui a sauvé plusieurs milliers de personnes, mais on pourra y revenir. Mmh. Et en complément, en fait, de cette œuvre monumentale qui est aussi composée de vidéos, de 13 vidéos qui évoquent l'histoire et la mémoire d'Aristide Souza Mendes également, donc une mélopée, en fait. Donc cette œuvre a été réalisé par trois artistes, hein, Sébastien Mendes, donc le petit-fils d'Aristide, hein, qui n'a pas pu terminer cette œuvre. Il y a également donc un artiste allemand et également donc une artiste lyrique allemande, donc Helmut Kuhn, qui donc ont participé à la construction de cette œuvre. Mmh. Et ensuite, en complément de cette œuvre qui a été réalisée sous l'égide de la Souza Mendes Foundation, hein, qui est composée donc de rescapés, d'enfants de rescapés et de membres de la famille d'Aristide de Souza Mendes. Hein, c'est une association qui est une fondation qui est installée à New York. Il y a une exposition qui accompagne en fait c'est la présentation de cette œuvre, à la fois avec des éléments qui avaient été composés par le comité Souza Mendes, qui est en fait une association qui œuvre pour la mémoire, pour la sauvegarde de la mémoire d'Aristide, donc qui est installée à Bordeaux. Et également, il y a de très nombreux documents, dont un certain nombre qui sont totalement inédits, pour véritablement comprendre à la fois le contexte dans lequel Aristide Souza Mendes est intervenu en juin 40, et aussi des témoins véritablement matériels, en fait, de cette histoire, avec des photographies, avec des documents, avec des objets qui appartenaient à des enfants, hein, qui ont pu être sauvés grâce à Aristide. Donc vraiment tout un ensemble également des vidéos, hein, qui expliquent cette histoire et qui expliquent en juin 40, encore une fois, le choix qu'a fait Aristide, donc le choix de désobéir, le choix de résister pour sauver le plus grand nombre de personnes.
D'ailleurs, quand on parle du juin 40, bon, il y a l'appel du général de Gaulle. Donc, je mets toujours les deux choses en parallèle, justement.
Oui, l'appel, oui, complètement. Complètement, on est vraiment dans la même période. Il faut imaginer, il faut se replacer un petit peu dans cette histoire. En mai 1940, donc après ce qu'on appelle la drôle de guerre, il y a les troupes allemandes qui envahissent, malgré une résistance acharnée des Français, de l'armée française, qui envahissent très très vite, en fait, la Belgique, la Hollande, qui envahissent également la France. Donc c'est vraiment la panique, hein. Donc à ce moment-là, il y a des centaines de milliers de réfugiés qui tentent à la fois d'échapper donc au combat, mais qui tentent aussi d'échapper aux nazis, et en particulier donc les personnes de confession juive. Et à Bordeaux est un des points, en fait, un des points de passage obligés pour aller dans les pays qui ne sont pas encore envahis par l'Allemagne. Donc il s'agit de l'Espagne, il s'agit du Portugal essentiellement, et il s'agit de l'Angleterre. Et donc on voit arriver des centaines de milliers de personnes qui essayent de s'échapper à tout prix. Et ce dont ils ont absolument besoin, donc pour pouvoir s'échapper quand ils arrivent à Bordeaux, c'est d'un visa. Ou quand ils arrivent à Marseille, c'est d'un visa, c'est d'un tampon pour pouvoir prendre le bateau, pour pouvoir prendre l'avion, pour pouvoir franchir la frontière, notamment du côté de l'Espagne, puis du côté du Portugal. Et c'est là, en fait, avec cette ville de Bordeaux, où il y a aussi le gouvernement, hein, qui s'est réfugié, qui s'est replié, parce que Paris est envahi à ce moment-là. Donc il y a également ce gouvernement avec des choix, hein, qui sont pris, des choix individuels, des choix collectifs. Le maréchal Pétain décide donc l'armistice avec l'Allemagne. Le général de Gaulle, qui était aussi présent à Bordeaux, qui décolle de l'aéroport de Mérignac à Bordeaux le 17 juin pour faire son appel le 18 juin à Londres. On voit que tout se décide et il y a des choix aussi individuels. Et Aristide Souza Mendes donc décide, fait un choix à ce moment-là, de sauver le maximum de personnes en contrevenant à la loi, la fameuse circulaire 14 de Salazar.
Alors, Monsieur Védrine, il y a dans l'expo, il y a des, aussi des documents qui ont été extraits des collections du Centre national Jean Moulin et également des archives départementales de la Gironde. Alors, justement, parce qu'à un moment donné, c'est à Bordeaux qu'on donnait davantage de valeur à Archetich Chosemensch qu'au Portugal. Donc, la ville de Bordeaux, je ne sais pas si elle est reconnaissante, par rapport à Archetich Chosemensch ou pas, mais toujours est-il que c'est la ville de Bordeaux qui a rendu hommage à l'ancien consul du Portugal.
Oui, complètement. Et je pense que là, il faut aussi saluer tout le travail mené depuis maintenant des décennies par le comité Sousa Mendes. On pense notamment donc à Manuel Diaz.
Tout à fait.
Qui fait un travail de très longue haleine et d'une très grande constance et ténacité, à la fois par rapport à la mémoire donc des Sousa Mendes et aussi par rapport à son actualité. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, notamment en Europe, avec la guerre qui se passe en Ukraine, avec ces centaines de milliers de réfugiés qui essayent d'échapper au combat et qui essayent d'échapper à un certain totalitarisme, bien sûr, les choses ne sont pas comparables, mais en même temps, il y a énormément de résonance avec ce qui se fait. Arrêter des sous-amendes, ce qui s'est passé en 40 est d'une profonde actualité dans notre société, dans nos sociétés d'aujourd'hui.
Oui, mais il faut oser désobéir, comme on disait. Alors, donc, il va y avoir, pourra aller voir cette sculpture vidéo. Parallèlement, bon, comme on a dit, une exposition avec tout un tas d'images, d'archives, affiches, journaux, photographies, documents officiels. Mais il va y avoir également une conférence, ce sera le 24 mai à 18h.
Tout à fait. D'un enseignant, d'un professeur d'université qui s'appelle Victor Pereira, de l'université de Pau et des Pays de la Dour, qui va justement expliquer en fait tout ce travail qui est fait autour de la reconnaissance, et que si toute cette longue période d'oubli par rapport à Aristide Sousa Mendes, parce qu'il faut savoir que Aristide Sousa Mendes donc a payé le prix fort par rapport à sa désobéissance, ainsi que sa famille. Donc il est mort véritablement dans l'oubli en 1954.
Et dans la misère aussi.
Et dans la misère, exactement. Et il a fallu attendre des décennies, donc après, et bien après, en fait, la révolution des œillets en 1974, pour que le Portugal reconnaisse le rôle fondamental qu'Aristide de Sousa Mendes donc, a pu jouer durant la Seconde Guerre mondiale. Alors même que Israël, avec le mémorial de Yad Vashem, dès 1966, l'avait reconnu juste parmi les justes.
Voilà, il a fallu attendre 2021 pour que Sousa Mendes puisse entrer au Panthéon portugais. Alors, revenons un petit peu à cette sculpture vidéo. Elle a été conçue aux États-Unis, fabriquée à Berlin. Elle a voyagé, tout ça.
Oui, elle a voyagé. En fait, c'est une sculpture qui est récente. Et c'est en fait, là aussi, c'est un beau symbole, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on voit et on va le voir donc à partir de la semaine prochaine.
Le 13.
Voilà, c'est une œuvre en fait qui a une dimension universelle, c'est-à-dire qu'on parle d'un homme, on parle aussi d'hommes, de femmes, d'enfants, de familles qui ont été sauvés grâce à cet acte d'Aristide Sousa Mendes, et on parle aujourd'hui de personnes qui le connaissent et qui le reconnaissent à travers le monde. La semaine prochaine, vous aurez des personnes qui viennent d'Israël, qui viennent des Pays-Bas, qui viennent des États-Unis, qui viennent de France, qui viennent du Portugal, qui connaissent cette histoire et qui ont envie de participer à ce travail de mémoire par rapport à Aristide de Sousa Mendes.
Voilà, c'est très important parce que si on ne connaît pas le passé, on a du mal à affronter les défis du futur. Alors, l'expo, le vernissage, ce sera le 12 mai. Autrement, c'est du 13 mai au 12 octobre au musée d'Aquitaine qui se trouve au 20 cours Pasteur, 33 000 Bordeaux. Alors, pour tous ceux qui habitent à la région, bon, il y a Radio Alpha, on est aussi dans les réseaux sociaux, mais pour les autres, Monsieur Védrine, ceux qui partent en vacances au Portugal en voiture, bon, il y en a beaucoup moins, mais enfin, il y en a toujours pas mal de monde qui passe à côté de Bordeaux. Ça serait bien de faire un petit détour et aller au musée d'Aquitaine, non?
Oui, complètement. Déjà, c'est un beau musée. Je suis pas objectif, mais je peux le dire avec vraiment de très très belles collections. C'est un musée qui est vraiment très agréable à visiter. Donc c'est vrai que c'est l'occasion de faire une petite halte à Bordeaux et puis d'en profiter pour voir cette œuvre et pour voir cette exposition consacrée à Aristide.
Voilà, d'autant plus que c'est une halte gastronomique aussi, il ne faut pas l'oublier.
Exactement.
Monsieur Laurent Védrine, merci. Je rappelle, vous êtes le directeur du musée d'Aquitaine au sujet de l'expo « Aucun labre Aristide Sosemerne » de son consul de résistance du 13 mai au 2 octobre au musée d'Aquitaine. Merci et bien entendu qu'on va essayer continuer à suivre ce que vous présentez dans votre musée, même si on ne parle pas d'Aristide Sosemerne. Dans la culture, on en a besoin. Sans elle, on ne pourra pas vivre, monsieur Védrine.
Tout à fait.
Merci bien et à très bientôt alors.
Merci, à bientôt.
Et un thème que nous avons abordé, il y a déjà parlé algumas semanas atrás, pelo menos com Manuel Dias, o Comité de Sousamentos e Aristide Sousamentos, não digo que é uma causa nacional para a Rádio UFO, mas praticamente, desde a essência da rádio que falamos precisamente desse consul. E já devemos falar igualmente daquilo que vai passar na próxima sexta-feira, dia 13 de maio, às 21 horas, a Igreja São François de Sales, em Saint-Maur-des-Fossés, um concerto de fado com Lizzie, Manuel Miranda e Lúcia Araújo, concerto organizado e retransmitido em direto pela Rádio Alfa, de maneira que já estão a ver o programa aqui, que é na Rádio Alfa à noite, na sexta-feira. De maneira que nós voltaremos logo a seguir às 13 horas. Entretanto, aqui o que estão a ver é o título Walk About, é um tema do Vasco de Pimentel Trio. O disco encontra-se aqui já à venda em França, nas boas farmácias, como diria outro, e não só. E Vasco Pimentel, que esteve em direto connosco algumas semaninhas atrás.
Passagem de Nível, o encontro semanal de informação na Rádio Alfa. Passagem de Nível. Aos domingos, entre as 12 e as 14 horas, com Arthur Silva.
Voltamos aqui ao direto neste domingo 8 de maio e aproveito a ocasião para relembrar que a emissão tem redifusão na noite da quarta para quinta-feira a partir das 0 horas. Animal Sentimental é uma trilogia, um álbum, saiu já no dia 29 de abril, um concerto agendado para Lisboa para o dia 27 de maio e um livro que será publicado no dia 7 de junho. Quero referir, evidentemente, Mísia, temos a conhecer os dois primeiros singles deste álbum e o primeiro que temos a conhecer, precisamente, Da Vida Quero os Sinais.
Faz com que a taça da dor se encha de um vinho em flor, me mata a sede do fim. Faz com que a taça da dor se encha de um vinho em flor, me mata a sede do fim. Vida quero sinais de uma gaivota na areia, o aroma dos laranjais e a morte em que durar mais, o amor sem eira nem beira.
Da Vida Quero os Sinais, um poema de Mário Cláudio. Mísia, muito boa tarde.
Olá, boa tarde, Artur, como estás? Tudo?
Obrigadíssimo por estares connosco em direto. Ora, uma trilogia, nem mais nem menos, não fazes as coisas por menos. É, um álbum que já saiu no dia 29, tivemos a oportunidade de passar os dois primeiros singles. Um concerto no Museu do Oriente, em Lisboa, que está apresentado para o dia 27 de maio. E depois, no dia 7 de julho, um livro. Já leiremos. Mas, Mísia, podemos dizer, estás a festejar os teus 30 anos de carreira, muitos parabéns. Precisamente, será que este disco é o disco mais pessoal de todos os álbuns que publicaste até hoje?
É um disco muito especial e é pessoal, evidentemente, mas a particularidade deste disco, Artur, é que ele está indexado ao livro. Uhum. Portanto, cada capítulo do livro tem uma frase que faz parte de uma música do disco. Portanto, o livro e o disco estão unidos, porque eu no livro faço um olhar para trás, desde o dia que eu nasci, não é? Não é um livro só sobre o meu trabalho, é um livro também sobre a minha vida, e faço um olhar retrospectivo e vejo, e então tem algumas, tem os capítulos estão relacionados com as músicas. E acho isso interessante.
Há quem diga que o álbum, as músicas, é a banda sonora do livro, corresponde a uma realidade?
Sim, de certa maneira, por acaso já li e está bem visto.
Ora, precisamente, o livro já leremos, mas neste disco, não é por acaso que comecei a emissão com o poema, precisamente, de Mário Cláudio, porque, bom, isto penso que já data de 1998, quando Mário Cláudio escreveu estes poemas para ti, de maneira que disseste, ou penso que disseste, trata-se de um fado profundo que fala da vida e da morte, um paradigma do fado como destino.
Exatamente, é um fado daqueles fado na veia, como eu costumo dizer, não é um fado, não tenho nada contra, mas não é um fado de bater palminhas, nem de não é música para passar a ferro, como eu costumo dizer, não. É um fado que tem um poema lindíssimo e muito, muito importante e que me ficou colado à pele desde 1998, como bem dizes, e como neste disco eu... vou revisitar alguns temas que já fiz há anos, mas com novo arranjo, às vezes pego no poema e ponho noutra música, com outro arranjo, é quando fica irreconhecível quase, não é? Portanto, faz parte deste olhar para trás. E este fado que parece triste, não é? Porque o próprio título diz, da vida quero os sinais, portanto, eu quero os sinais da vida, o aroma dos laranjais, as marcas dos passos de uma gaivota na areia, portanto, é uma pessoa que pede ao destino vontade de viver.
Ora, Mísia, uma relação, duas grandes influências, Amália e Juliette Gréco, como é que devemos associar essas duas grandes senhoras?
Amália, evidentemente, não precisa quase ser explicado, porque a Amália é insuperável, quer dizer, depois da Amália não se pode fazer nada melhor, ela é, para mim, é a melhor de todos, todos e todas, e ao mesmo tempo é uma pessoa que foi tão aberta a outras coisas, não é? Foi criticada também por isso, não é? Fez teatro, fez cinema, cantou Camões, passou a vida dela toda a ter que se explicar porque é que fazia as coisas, porque era, também foi atacada. Agora houve o centenário, toda a gente falou de coisas positivas, mas é preciso não esquecer as dificuldades que a Amália passou pelas escolhas que fez. Portanto, é a minha grande referência. Minha e de muitíssimas pessoas. A minha grande referência é a Amália. Mas eu sou da geração que em vez de francês, em vez da cultura saxónica, anglo-saxónica, era mais a cultura francesa, não é? Portanto, e eu ouvia muita música francesa em casa e ouvia muito Léo Ferré, Jacques Brel, todos os cantores, autores, e Juliette Gréco influenciou-me pela maneira de dizer, porque eu, quando canto, não só canto, mas digo também as palavras. A palavra, para mim, é a mais importante, porque nós somos um país que tem grandes poetas. É um país pequeno, mas com uma poesia universal. E então, desculpa, a importância da palavra é enorme no meu trabalho, é essencial. Isso foi uma coisa que disse o falecido Eduardo Prado Coelho, disse... Mísia não só canta, mas diz também os poemas, e eu nunca tinha reparado nisso, e isso veio-me sobretudo da influência, da atenção que eu tive ao trabalho da Juliette Gréco, que conheci pessoalmente. Imagina que um dia estava num platô de televisão em França, fazia-se um programa de homenagem ao Jean d'Ormesson, e vejo vir a Juliette Gréco, assim do fundo do platô, ela estava lá a gravar com certeza outra coisa, com as mãos assim em forma de oração, sabe, assim, e aproxima-se a mim e diz: Mísia, c'est un honneur, je vous admire. Olha, eu ia caindo, porque que a Juliette Gréco tenha a generosidade, a grandeza de ter essa humildade, não é? Que é uma coisa que uma artista como ela, não é? Que para mim era uma deusa, e é uma deusa, de vir dizer essas palavras acerca do trabalho de uma outra artista, não é assim muito vulgar. E depois eu convidei-a para vir a Lisboa, para uma coleção que saiu no Público sobre a música francesa e tudo, e ficamos não amigas íntimas, porque não davas nem sequer tempo, não é? Mas ficámos a gostar imenso uma da outra.
Há instantes falaste daquilo que é essencial, e acho que para ti as palavras são essenciais, e tu disseste num sítio qualquer, penso eu, eu não podia cantar uma música muito bonita, mas com umas palavras tontas. O que decide realmente para mim é sentir.
Exatamente, eu tenho que sentir o poema, eu gosto imenso de música, não é? Sou a terceira geração de artistas da minha família, a minha mãe era bailarina e dançava, era de Barcelona e dançava música clássica espanhola e tudo, portanto eu estou ligada à música, mas eu tenho que sentir e o que faz a mim, o que me leva a tomar a decisão de cantar determinado poema é o que ele me faz sentir. Sentir para mim, sentir, parece que as pessoas não reparam muito nisso, mas sentir é o que nós somos.
Uhum.
As outras qualidades psíquicas nós temos-las, mas sentir nós somos. O sentimento. E o sentir tem-me salvado a mim em situações às vezes muito difíceis da minha vida, e a capacidade de sentir o mundo, sentir o canto de um pássaro, sentir a luz da manhã, sentir uma pessoa, sentir o mundo, é o que me tem salvado.
Mísia, alguém que escreveu esta artista mulher, está-se a referir a ti, fadista, sonhadora, cantora, atriz, contadora de histórias suas e alheias, é a primeira a admitir que é um animal sentimental. Não é por acaso que é o título deste álbum?
Exato. Sim, é o título que eu que encontrei, esse título, que estava à procura de um título, e quando encontrei este, parei, achei que era bastante bom. Uhum. É o título do álbum e também do livro. E é exatamente o que me define, eu sou um animal sentimental, é isso, portanto eu assumo que sou eu.
E o palco é o habitat natural, não é?
Sim, o palco é, nós podemos pensar muito, ser cerebral e dizer, e ter teorias e não sei o quê, mas a prova dos nove é o palco e o contacto com o público, porque se eu sou o que sou hoje e faço as coisas da maneira que faço, não fui eu sozinha, não é? São os poetas do meu país, os músicos e, sobretudo, o público. O público construiu-me, não é? O público de cada país é diferente e o público fez de mim a pessoa que eu sou hoje.
Ora, o espetáculo no Museu do Oriente, em Lisboa, de dia 27, histórias e canções. O que é que se vai passar nesse espetáculo?
Olha, pela primeira vez eu pedi a alguém para fazer a dramaturgia, a encenação, para dirigir o concerto. Até agora tenho sido eu sempre a fazer tudo sozinha e achamos que era, eu e a minha manager achamos que era boa ideia, então pedi a alguém que colabora comigo há muitos anos, há bastantes anos, a fazer poemas geniais, que é o Tiago Torres da Silva, e pedi-lhe para fazer a direção do concerto. Portanto, vai ser um concerto diferente dos meus concertos habituais. Ele inspira-se um bocadinho numa frase que eu digo às vezes, tenho dito, que sou metade Manuel de Oliveira, metade Almodóvar, pela minha parte materna, não é? É porque eu tenho um lado muito profundo, muito sério, muito, muito profundo, às vezes um bocado escuro, não é? Porque canto letras que são às vezes muito duras e assim, e tenho um lado completamente frívolo, um lado completamente cómica, palhacita, e essas coisas, é o meu lado Almodóvar, portanto concerto, o conceito do concerto vai ser esse.
Ora, Mísia, além de importante é a produção, porque não é por acaso que trabalhas com um grande, grande senhor, talvez falar dele.
Sim, pela primeira vez que trabalhei agora neste álbum com um alemão que durante anos foi responsável pelos grandes projetos da Deutsche Grammophon, não é? Que é uma editora de grande prestígio de música clássica. Exato, e ele chama-se Wolf-Dieter Karwatkin, é um alemão, e veio para Lisboa, nós falamos com ele, e ele concordou em fazer este trabalho connosco, ele é o engenheiro de som e o produtor deste trabalho, e gravámos de uma forma completamente diferente, todos juntos na mesma sala. Eu não tinha nem microfone, nem auricular, tinha microfone, claro, perdão, mas o microfone não tinha amplificação, nem tinha auriculares, não tinha monitores, nada, à minha voz parecia uma voz de um passarinho ali, eu estava um bocado assustada, e depois o resultado, acho que quem ouvir o disco vê, é a primeira vez na minha vida que se consegue ouvir o som da sala. É como se fosse um outro instrumento. O som da sala, que é importantíssimo. É como se estivesse numa sala de cantar fado e que ouve-se o som, a reverberância e tudo, ouve-se a sala. E eu estou muito contente. Ele já ganhou imensos Grammys, 6 ou 7, acho eu. Portanto, é uma pessoa de um grande prestígio e ficou muito contente. Ele próprio ficou muito contente. E o outro dia, telefonou-me a dizer que este disco está em número 1 na rádio NDR da Alemanha. Que é uma rádio cultural. Eu fiquei assim, porque, quer dizer, hoje em dia a cultura até é tão maltratada que até nós fazemos um disco, eu pelo menos faço um disco e pergunto-me muitas vezes como é que será o destino do disco. Cada vez se compram menos discos, cada vez se ouve menos, as coisas ouvem-se retalhadas e no computador e tudo, portanto, estamos numa situação um bocadinho diferente do que quando a situação quando eu comecei a cantar e a gravar. E fiquei muito feliz com essa notícia.
Ora, eu diz respeito precisamente ao espetáculo dia 27 de maio no Museu do Oriente, em Lisboa, no palco o maestro Fabrizio Romano, ao piano, Pedro de Castro, guitarra portuguesa, Daniel Pinto, viola baixo, e Bernardo Viana, viola de fado. Ora, vamos falar do filme, o livro, quero dizer, Amnésia Animal Sentimental, Histórias no Palco da Vida. É um livro autobiográfico. Bem, eu podia talvez fazer o sinopse do livro, mas para fixo já estou a fazê-lo.
Bom, é um livro que foi escrito assim ao fio da consciência, não teve um plano de escrita nem nada, foi mesmo escrito as coisas que me iam surgindo e que eu achava que valia a pena contar, algumas divertidas e cómicas, outras nem tanto. Mas sempre, ou seja, não é um livro de retaliação, nem de nada dessas coisas, nem pessoal, nem profissional, é um livro que não procura, sei lá, justiça, nem nada dessas coisas, porque eu passei no início, foi difícil, sobretudo em Portugal. No início da minha carreira foi muito difícil.
Falamos disso muitas vezes, aliás.
Exato, foram 10 anos de dificuldades, ao mesmo tempo que tinha um enorme êxito em França, na Alemanha, nos Estados Unidos, em vários sítios. Mas é um livro que conta coisas da minha vida, e que, mas sempre desde a cicatriz. Quero dizer, sempre desde uma coisa que já foi trabalhada, já foi pensada, já foi vivida várias vezes na cabeça, portanto não é uma ferida aberta com dramas suculentos, nem com situações que podiam criar assim algum voyeurismo ou espetacularidade da parte dos leitores, porque isso ia estragar tudo, não é? Portanto, acho que é um livro que, se eu tivesse duas palavras para o definir, é um livro, primeiro, honesto, e segundo, é um livro belo.
Bom, agora só nos resta ler, por isso teremos para o 7 de junho o livro que foi publicado para a Oficina do Livro, acho eu.
São as edições Leia.
Leia. Amnésia, um grande, grande beijinho aqui de Paris. Não temos datas.
Ai, saudades que eu tenho de Paris.
É verdade.
E de vocês também. Quando não nos vemos, vê lá.
Boulevard Voltaire e companhia. Bom, não vamos fazer a história disso agora, mas enfim.
Tá bem.
Amnésia, até muito, muito breve aqui na capital.
Sim, isso espero. Beijinho para todos os ouvintes também. Tá. Obrigada, beijinho.
Evidentemente que vamos continuar com Amnésia, com o título, aliás, que foi o segundo single deste álbum. Um animal sentimental. Vão ouvi-lo e vão compreender o título.
Cambia todo en este mundo.
sacado con el lirio, ay, 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 que plantamos en el patio, ay, 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 no era uno que plantaba, ay, 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 eran dos enamorados, ay, 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 hortelano tu plantío, ay, ay, ay.
Título que é sacado com quererte, o extrato do álbum Animal Sentimental. On passe tout à fait à autre chose. On va parler dans la beau photo qui est en train de vivre une situation très, très, très difficile. Comme a dit France Inter, je ne peux pas la citer, il n'y a aucun souci. Institution de la photographie d'art, le Diamantine, la beau photo, menacée par des dealers. Diamantine, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Bon, entre-temps, la presse commence à parler. Je me permets de citer France Inter parce que je pense que c'est très important le fait qu'ils aient pris ça, une radio dite nationale. Alors, justement, peut-être en résumé, qu'est-ce qui se passe puisqu'apparemment, ça fait au moins un an que la situation est difficile pour entrer dans les installations du labo. C'est très difficile. Vous avez même été agressé. Donc des dealers qui ont transformé le hall de l'immeuble comme c'était un bureau pour eux. Depuis combien de temps ça dure?
Ça dure depuis que nous sommes arrivés ici à Bagnolet, ça fait 3 ans. Mm-hmm. Quand on s'est installé ici, on est parti de Montrouge et on s'est installé dans un nouveau local. C'était vraiment à partir du premier confinement que les choses se sont aggravées, où ils ont pris en possession du hall. Et comme nous sommes au rez-de-chaussée, donc on nous donne directement sur le hall. Donc ça impacte vraiment notre travail, la concentration de notre travail par le bruit. Mais voilà, donc le bruit, bon, tout le reste, mais la violence, tout ça. Mais voilà, disons que depuis 2 ans, C'est un cauchemar.
Alors, il y a une pétition qui est en train de circuler jusqu'au 7, je dis bien au 7 mai. Il y avait déjà 1700 signatures. Bon, donc ça, c'est important pour alerter les autorités. Mais entre-temps, vous avez eu des contacts avec un certain nombre de responsables politiques, entre autres, je crois bien, avec la présidente de la région Île-de-France, Mme Pécresse. C'est-à-dire, un certain nombre de personnes vous ont parlé, ont dit oui, on va essayer de résoudre le problème, mais rien n'a été fait.
C'est ça. C'était l'année dernière, nous avons envoyé une lettre ouverte en demandant aussi une visite publique, visite de soutien, parce que c'était une manière de prendre vraiment contact avec la réalité. Et nous avons envoyé donc cette lettre à plusieurs institutions, ministères, etc. Et effectivement, la présidente du conseil régional de l'Île-de-France, Madame Pécresse, nous a envoyé donc des copies, des courriers qu'elle a envoyés à plusieurs préfets en demandant donc leur intervention pour essayer de nous protéger, en train de résoudre ce problème. Et effectivement, mais bon, rien n'a bougé, absolument pas. On sent qu'il y a une présence un peu plus constante de la police, mais le problème n'a absolument pas changé. Mmh. Ils continuent à faire ce qu'ils veulent, donc c'est leur territoire, ils le marquent au quotidien, et puis voilà. Aujourd'hui même, il y a encore deux jours, ils ont carrément, ils filtrent les entrées, ils se mettent devant le portail et ils demandent à mes clients ce qu'ils viennent faire. Quoi.
Mmh. Alors, entre-temps, le maire, bon, c'est un maire PS, hein, M. Tony de Martineau, je cite, « Nous sommes en train de réfléchir avec les autorités de police compétentes en la matière aux actions nouvelles pouvant être mises en place. » Fin de citation. Alors, très bien, mais entre-temps, je pense qu'on vous a proposé aussi d'échanger, de trouver un nouveau atelier. Alors, à Montrouge, vous avez été exproprié, puisque, bon, l'immeuble allait disparaître. Donc, pour trouver un local dans la région parisienne, et pour ce genre d'activité, bon, c'est chose impossible, ou presque impossible.
Oui, alors déjà, c'est vrai que c'était aussi la part du ministère de la Culture, ils nous ont proposé de déménager.
Mais à vos frais.
Bien sûr, c'est ça. Voilà, c'est impossible parce qu'un déménagement dans l'atelier comme le nôtre, c'est très technique. On ne peut pas changer comme ça, bouger tous les 3 ans. C'est vraiment un projet d'une vie, donc c'est très technique. Déplacer le matériel, il faut aussi. Bon, bref, ensuite il y a aussi il y a énormément de paramètres comme la surface, la hauteur des plafonds, la lumière du jour, l'emplacement par rapport au transport public. Voilà, il y a aussi un autre paramètre qui est très important aussi, qui est le prix du loyer. Donc c'est vrai que j'ai cherché déjà pendant un an en région parisienne, j'ai trouvé celui-ci, il va en par miracle, mais sinon c'est très difficile de trouver un espace avec correspondant à ses particularités, c'est très difficile d'en trouver un, oui, tout à fait. Et puis en même temps, vu l'investissement qui a été mis pour créer cet atelier, je ne peux pas me le permettre une deuxième fois, quoi. C'est impossible.
Ouais. Alors, Dimitine Quintet, vous êtes, il paraît, hein, le seul maître artisan tireur filtreur de France. Alors, pour nos auditeurs, bon, pour ceux qui sont habitués à la photo, mais je pense surtout pour ceux qui adorent l'argentique, je suis resté là encore, mais enfin, pour nos auditeurs, peut-être expliquer qu'est-ce que c'est un maître artisan tireur filtreur.
Tireur-filtreur, c'est le métier de tirage photographique traditionnel, c'est-à-dire que en argentique, nous travaillons qu'avec que d'après pellicule, d'après négatif, nous travaillons à la grandisseur, donc tous nos tirages sont faits à la grandisseur, sont faits avec nos mains. Nous n'avons aucun ordinateur, aucune imprimante, voilà, et puis nous faisons du petit format ou du très 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 grand format de plusieurs mètres, que ce soit en couleur ou en noir et blanc, et c'est pour ça que nous avons besoin d'un très très grand espace. Nous travaillons aussi sans négatif, donc nous travaillons la matière, la lumière, sur des supports qui sont photosensibles, que nous rendons photosensibles, comme le bois, la pierre, le métal, le verre, même les tissus. Et donc, moi, c'est un métier qui a failli totalement disparaître et que je pratique depuis 38 ans. Et mon objectif avec la création de cet atelier, il y a maintenant 13 ans, mon propre laboratoire, c'était aussi la transmission et la formation. Aujourd'hui, c'est une activité qui a de nouveau le vent en poupe, c'est-à-dire que les photographes et les artistes s'intéressent de nouveau au tirage argentique. Et du coup, il y a beaucoup de jeunes qui me sollicitent pour être formés. Et effectivement, donc maître artisan déjà, ça veut dire qu'on est aussi, on fait aussi de la transmission, de la formation. On ne peut pas avoir
du savoir, oui. C'est très
c'est ça,
de savoir.
Ouais. Donc il y a le savoir, mais aussi la transmission. On ne peut pas être maître artisan dans tous les métiers si on ne transmet pas, si on n'a pas d'apprentis, si on ne fait pas de l'apprentissage aussi. Et c'est vrai que je suis très sollicité de toute la France, toutes les écoles de France et aussi même de l'étranger. Donc le maître artisan vivant de là, c'est reconnu aujourd'hui par la Chambre des métiers. Et tireur-filtreur, donc c'est mon métier de faire du tirage. Et filtreur, c'est parce que je fais aussi de la couleur. Donc voilà, je aujourd'hui en France, je suis vraiment le seul en France et dans le monde à former des jeunes à ce métier. Un métier que j'ai totalement relancé. Et mon objectif aussi, ce serait que plus tard, quand je serai un petit peu plus fatigué, que mon équipe reprenne cet atelier et pour qu'il devienne éternel, en tout cas le métier, c'est un métier qui est aussi une passion et c'est pour ça que je suis un peu révolté parce que je me suis beaucoup investi dans ce métier à qui je donne tout et ce serait vraiment du gâchis de que tout se termine parce qu'on ne peut pas le pratiquer en sécurité et en paix surtout.
Oui, c'est bon, et comme vous avez dit, avoir des apprentis, c'est tout un savoir-faire qu'il faut sauvegarder. Parce qu'à propos de savoir-faire, Dimitin Quintes, plus de 300 clients. Moi, je me souviens maintenant d'une expo que j'étais allé revoir, je pense que c'était à la mairie de Paris, du photoreporter de guerre Gilles Caron. Par exemple, ça c'est un exemple, mais je pouvais donner des centaines d'autres, alors, Agnès Verda, etc., non?
Oui. D'ailleurs, s'il y a une chose qui me fait tenir, en fait, ce sont mes clients et mon équipe, sinon je crois que j'aurais déjà pris pour les campettes, comme on dit, mais je me serais mis au vert, parce que j'aspire au silence, et maintenant je profite aussi, même si pour l'instant ce n'est un peu que dans le domaine du rêve, mais c'est un projet qui a été lancé un peu pour me rendre honneur, si on peut me remercier, par Marianne Caron, la veuve de Gilles Caron, qui est toujours vivante et qui m'a annoncé, donc qui m'a dit l'autre jour, récemment, elle m'a dit, alors Diamantino, quand est-ce que tu organises une exposition de Gilles Caron dans ton village? Et moi, je suis resté comme ça, très ému, et donc j'ai compris que j'avais toute liberté pour me lancer sur ce projet, sur ce rêve, et du coup, je suis en train de mettre en place, ça va mettre du temps, bien évidemment, mais peut-être, si la santé est là, et que les choses passent si bien, j'aimerais bien faire une exposition au niveau international au Portugal sur trois villes, donc dans ma ville de Viana do Castelo, Porto et Lisboa. Mm-hmm. Donc une très grande exposition de photographie de Gilles Caron pour le faire connaître dans mon pays. Et aussi, ce serait aussi une manière d'honorer aussi mon métier, de le faire aussi découvrir. Et voilà, et puis actuellement aussi, j'ai aussi un apprenti qui vient de Portugal, exprès de Portugal pour apprendre ce métier. Et que je suis en contact avec quelques personnes là-bas aussi pour en place. Voilà, il va falloir aussi que j'aille voir des élus là-bas et tout ça pour mettre ça en place. Mais voilà, ça c'est un projet aussi qui fait que j'ai pas envie de laisser tomber. Malgré les difficultés, voilà. Mais voilà, donc j'ai vraiment besoin de, que ce problème soit résolu. Ouais. Mmh. Ouais. Voilà. Mmh. Donc ça, je vous annonce un projet peut-être pour 2025. J'espère que ça pourra se faire plus tard en 2025.
On attend ça et on va accompagner ça. Et d'ailleurs, et à propos du Portugal, il paraît que le seul réparateur des Leica, c'est un Portugais, un artisan.
Oui.
C'est vrai, ça c'est...
Oui, disons, celui qui gère tout mon matériel, de développeuse, d'agrandisseur et tout ça, c'est José da Silva, c'est un Portugais, oui, tout à fait. Oui.
Bon, il va falloir que je puisse l'interviewer un de ces jours.
Bien sûr. Alors, je transmets toutes ces coordonnées.
D'accord. Oui. Alors, Diamantine Quintas, il y a un mail soutien.diamantinolabophoto, tout attaché en minuscules, @gmail.com, mais donc pour signer la pétition. Je rappelle jusqu'au 7, il y avait environ entre 1700 et 1800 déjà signatures.
Je crois qu'aujourd'hui, on est dans les 2500. Oui.
Attends, voilà. Donc, en deux, trois jours, ça a sacrément augmenté, tant mieux. Alors, mais comment on peut faire, justement, si on veut signer cette pétition?
Alors, voilà, donc, on peut voir sur la page Facebook, si par exemple sur la page Facebook du labo, il y a un lien pour signer la pétition.
D'accord. Donc,
et il y a aussi c'est plutôt sur la page Facebook.
Voilà, donc la page du Facebook, c'est Diamantine Labo Photo, c'est ça?
C'est ça, Diamantine Labo Photo, oui, tout à fait. Mmh. Et on peut signer la pétition, et puis plus il y aura de signatures, mieux c'est pour faire bouger les autorités, en fait.
Voilà, et si vous voulez voir le travail du labo et de Diamantine, Instagram, @diamantinolabophoto. Labo, voilà.
Oui.
Tout y est.
Oui.
Diamantine, merci. Bien entendu qu'on va suivre de près ce qui va se passer. J'espère avoir des bonnes nouvelles à donner à nos auditeurs. Et en attendant, il faut signer cette pétition. Merci.
C'est moi qui les gardios profondément pour me donner cette opportunité de m'exprimer. Muito obrigado.
Obrigado, Diamantino.
Bom domingo, bom domingo. Muito obrigado.
WhatsApp 06-72-10-98-60. É o novo número WhatsApp da Rádio que nos liga. WhatsApp. A sua voz na Rádio Alfa. Rádio Alfa.
On revient au direct passage à niveau ce dimanche. Oui, mais et si on partait? On partait où ça? Pignol d'Oreille. Vous connaissez pas? Bon. Je parle d'oreilles d'Andinich. Bon. J'ai peut-être chaton à virer ligaçant. Surtout qu'il y a une catastrophe que connaissez-vous en Portugal. Bon, je mélange tout. Bon, je passe au français carrément. Je m'excuse. Qui est arrivé au Portugal, la catastrophe des incendies en 2017. En livre, j'ai la version en portugais, pignol d'oreille. Texto. Adeline Grill, illustrações, Gonçalo Dias. Adeline Grill, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors, ça a été publié par Textivers Editor. Apparemment, il y a déjà une version en français, mais enfin. Alors, c'est parti. D'où l'idée de faire ce livre illustré, et divisé en plusieurs chapitres. Et apparemment, l'idée vient de votre grand-mère, c'est vrai? D'une certaine façon.
Tout d'abord, je voulais vous remercier de me donner cette opportunité de passer sur Radio Alpha. Le livre, est parti d'un exercice lors d'un atelier d'écriture. Je devais chercher un incipit, une phrase ou un mot fort pour commencer un texte. Et voilà, l'idée m'est venue de commencer comme ça. Donc, en français, ils ont tout laissé brûler. Et en portugais, deixaram queimar tudo. Mmh. Je lisais à l'époque un livre sur les forêts au Canada. Automatiquement, les souvenirs me sont revenus sur cette catastrophe de 2017 qui m'avait énormément touchée. Et donc, j'ai repensé à tout ça, et notamment au souvenir que ma grand-mère paternelle, enfin, ce qu'elle m'avait raconté, elle avait planté un pin maritime dans l'un de ses terrains lorsque mon cousin aîné, l'unique de la famille qui pouvait transmettre notre nom de famille, Grillo. Et donc je me suis dit, bon, le sapin a dû brûler comme tous les autres, ou pas. Et donc je me suis laissée porter par l'imagination, et donc j'ai imaginé cette histoire en imaginant au Ray d'Ondigny, j'ai Reine Saint-Isabelle, donc Denis Ier et Isabelle d'Aragon à la fenêtre du château de Léria, en train de constater cette catastrophe. Mais l'idée, c'était de terminer sur une note positive.
Voilà. Alors, donc, voilà. Il s'agit d'une poésie narrative. J'ai le texte en portugais, je vais le lire en portugais. Ben, ça, c'est extrait de premier. Bon, c'est divisé. Pardon. Une, deux, trois.
Sept
comptes, voilà. Donc, le nom. Alors, il y a il y a le Rei d'Ondinich et le Reine d'Onisabel qui parlent. Et je cite, hein, « Uma natureza alterada por eles, Dinich. Por isso, ela se zangou. Mas nem com isso, com desastres e mortes, mudam de atitude. A ganância, o poder, o querer saber... O querer sempre mais e mais depressa, os egos sobredimensionados, oh meu Deus, queimaram tudo. C'est peut-être un petit peu le reflexe de tout ce qui s'est passé là-bas avec ces incendies. Je rappelle, hein, des dizaines de personnes sont mortes, des centaines de blessés. C'est, d'après vous, c'est ganância, comme on dit en portugais, en partie?
Oh, alors là, c'est vrai que... ici, mon texte, il ne s'agissait pas de chercher des coupables ou d'accuser qui que ce soit.
Je pensais qu'en
2017, quand ça s'est produit, je me suis dit qu'on était tous quelque part responsables. Et à l'époque, j'avais eu l'occasion de parler au consul de Paris, au consul Gérard de Paris. Mm-hmm. Et je lui avais écrit une lettre d'ailleurs à ce propos pour voir ce qu'on pouvait faire, justement, nous, la communauté portugaise en France, ce qu'on pouvait faire, parce qu'on a aussi notre part de responsabilité, on hérite de biens là-bas aussi, et on doit en prendre soin. C'était surtout ça. Alors, c'était pas la première fois qu'on assistait à des incendies. Malheureusement, en Portugal, tous les ans, on a ce scénario. Mais disons que la nuit du 15 au 16 octobre, lorsqu'on m'a alerté de l'incendie, donc dans le village, hein, le village de mon père.
Oui, qui s'appelle, c'est le lugar Pilado, c'est ça?
Pilado. Voilà, qui appartient au conseil de Marinha Grande, donc où j'ai vécu. J'ai vécu pendant 16 ans. Hein, donc je suis née et j'ai grandi en France, mais après j'ai eu l'opportunité de vivre là-bas pendant 16 ans, dans ce petit village. Et en bord dur de forêt, donc, et qui a souffert, on va dire, de cet incendie. Et par chance, parce qu'on en a aussi un peu, eh bien, le vent a changé de direction et les maisons et les habitants ont été épargnés. Mais le lendemain matin, jamais j'aurais imaginé que 80% d'oreilles, de mata de l'irine, était parti en fumée. Ça me paraissait tellement inimaginable. Donc l'idée était là et je me disais, bon, si j'arrive pas à faire entendre ma voix auprès des grands, eh bien je vais parler aux plus petits, parce que ce sont eux qui vont peut-être mieux prendre soin de notre nature,
voilà,
de notre patrimoine naturel.
En effet, il s'agit d'un conte pour enfants. Alors, votre travail avec Gonçalo Dias, parce qu'il y a des belles couleurs. D'ailleurs, on joue, bon, il y a le vert, bon, la couverture, c'est la couleur verte, bon, ce n'est pas pour rien. Mais enfin, c'est ce travail avec Gonçalo Dias, ça s'est passé comment?
Alors, après avoir fait le premier conte, On m'a lancé un défi pour en écrire 6 autres, toujours autour du même thème et en incluant des éléments de, à chaque fois différents de la nature, avec donc une morale différente à chaque fois, toujours une note positive. Quand je me suis retrouvée avec ces écrits, on m'a dit de continuer, d'avancer. Alors, j'imaginais pas des contes pour enfants sans illustration. Et on va dire que j'ai eu la chance de rencontrer au Bon Sound, alors sur Internet, hein, par le biais de ma fille. Et donc, il a aimé mes contes. Il est l'année dernière, en dernière année, aux Beaux-Arts de Lisbonne. Et on est arrivé à un accord et on s'est mis à travailler tous les deux. Donc, alors moi, je ne sais pas du tout dessiner. Hein. Moi, j'avais juste en tête des idées. Je voulais du vert, je voulais du bleu, je voulais du marron, donc les couleurs de la nature. Et alors, je voulais un grillon, un grill, comme narrateur. Et puis, voilà, après, je lui ai transmis des photos de famille, de mes grands-parents, des photos de cette région qu'il ne connaissait pas, d'Amata Lady, avant, après, et puis des photos de Lady, du château de Lady, et je lui expliquais ce que moi j'avais en tête, et lui il a réussi à les mettre sur papier.
Voilà, tout à fait. Alors, Pignal d'Oreille, ça commence justement avec la santé, mais il y a toute une progression dans ces 7 contes. Ce n'est pas pour rien qu'à la dernière page, je suis quand même allé jusqu'à la dernière page, il ne faut pas croire. Alors, je lis. No dia seguinte, todos marcaram presença para a festa da Ribeira. No seu regresso à casa, sain e salve. Bon, il y a pas de points, etc., etc. Donc, il y a toute une progression dans ces contes et à la fin, c'est la fête. Ça va dire, c'est que, de certaine façon, la vie a repris complètement. Donc, ça veut dire, même s'il y a une catastrophe, on peut toujours avancer dans le bon sens et résoudre un certain nombre de problèmes. C'est un petit peu, je ne sais pas, c'est un peu un résumé de ce que vous avez écrit, mais c'est ça, c'est
oui,
positif.
Oui.
Voilà.
Je voulais cette note positive. C'est vrai que le thème en soi, surtout pour des enfants, ça pouvait paraître triste. Mais bon, il faut qu'ils sachent aussi que la vie est faite ainsi, avec des choses un peu moins gaies. Mais c'est un peu ma philosophie de vie. Je vois toujours le bon côté des choses. Et puis, s'il faut recommencer, eh bien, on recommencera. Et c'est ce que je voulais dire aux enfants.
Voilà, tout à fait. Et les enfants du Portugal, cette région-là, ne vous inquiétez pas, pour eux, c'était triste, mais eux, ils l'ont vécu dans la peau. Bon, pour nous ici, ça a été un peu différent, bien que toutes les télés, etc., ne parlaient que de ça, que du Portugal qui brûlait. Enfin, Pignal d'Oreille, texte Adeline Grill, illustration Gonçalo Dias, texte divers, éditeur. Alors, pour ceux qui veulent avoir le livre en français, comment on fait pour se procurer? On va sur Facebook et on fait Adeline Grill, on fait comment?
On peut commencer comme ça. À Colombes, donc où je vis, il y a déjà une librairie, les Sauterelles, qui l'ont en vente. Je suis en train de faire d'autres démarches pour qu'il soit distribué en France. Au Portugal, on va dire qu'il y a eu un train d'avance. Donc les mairies, les bibliothèques que j'ai contactées ont adhéré au projet, donc ont déjà acquis le livre, et il est déjà en vente la FNAC en Portugal.
Donc ici, il faut qu'il
fasse pareil. Et ici, on est en train de, on est en train de s'occuper de ça, en effet. Voilà. Oui.
Adeline, merci. Bon travail. Et
merci beaucoup.
Bon travail par rapport à ce que vous avez fait. Et si, je pense que les bibliothèques françaises qui ont un rayon portugais feraient bien aussi de se procurer s'il le faut. Mais c'est ça que je pense. C'est moi qui le pense. J'oblige personne. Merci Adeline. Merci.
Merci
à très
beaucoup.
Bientôt. Merci.
Au revoir.
Bien. Estamos a chegar ao final desta emissão. Obrigado, Manuel Alexandre. E lembro, passagem de nível, tem redifusão da noite de quarta para quinta-feira a partir das 0 horas. E passamos missa com o álbum ainda Animal Sentimental. Vamos terminar esta emissão. O tema, E se a morte me despisse? Bem-ajam.
Lábios salgados e algas no paladar, aberta a porta selada, sou pensada, já não penso. Se a musa fica calada, como dizer o silêncio? Inúteis os meus anéis, já os troquei por poemas. Se hão de perder-se o papéis, voam com as minhas penas. Só sei que neste destino vou atrás do que não sei.
Passagem de Nível, o encontro semanal de informação na Rádio Alfa.
Passagem de Nível.
Aos domingos, entre as 12 e as 14 horas, com Arthur Silva.